está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 13 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia, investimentos e parceria estratégica.
No último dia da viagem do presidente Lula à China, novos acordos foram firmados em áreas como inteligência artificial, agricultura, saúde e tecnologia.
O encontro reúne comunidade de países latino-americanos e caribenhos para tratar de investimentos chineses na região.
O presidente Lula destaca a importância da relação do Brasil com seu principal parceiro comercial.
A relação entre o Brasil e a China nunca foi tão necessária.
Você vai ouvir também, 9 milhões de aposentados e pensionistas receberam notificações do INSS sobre descontos feitos por associações.
Amanhã o beneficiário poderá informar se o desconto foi autorizado.
E na nossa entrevista de hoje conversamos com o ministro da Previdência, Volney Queiroz.
Ele falou sobre o combate a fraudes no INSS e o trabalho de inteligência que vem sendo desenvolvido pelo governo.
E ainda, combate ao trabalho escravo.
Em 30 anos, Grupo Especial de Fiscalização Móvel já realizou mais de 8 mil operações.
Só em 2024, o combate ao trabalho escravo alcançou mais de 5.700 trabalhadores.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
No segundo dia de visita oficial à China, o presidente Lula defendeu o multilateralismo e o comércio justo entre países.
Vamos para Pequim, lá na China, conversar com o repórter Pablo Mundim, que traz todas as informações para a gente. Pablo, bom dia aí para você, que está 11 horas à nossa frente. Começa contando para a gente os resultados mais práticos dessa viagem.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Luciano. Bom dia a você, ouvinte da Voz do Brasil. Cerca de 30 acordos e memorandos foram assinados, entre eles um pacto para criar novas mobilidades entre os dois países, entendimentos sobre inteligência artificial e agricultura, economia digital e desenvolvimento sustentável da mineração, dados espaciais, protocolos sanitários para exportação de grãos e carnes de aves, memorandos nas áreas da saúde, energia, etanol, comunicação e reflorestamento. O presidente Lula falou sobre alguns desses acordos.
A relação entre o Brasil e a China nunca foi tão necessária. Os primeiros resultados concretos já podem ser constatados. A cooperação entre os bancos centrais permitirá maior integração financeira e facilitará investimentos. Com o programa satélite de recursos terrestres Brasil-China, lançaremos 2 satélites adicionais, o Ciber 5 e 6. Vamos gerar e compartilhar imagens para o uso ambiental, agrícola e meteorológico com os países do sul global. Hoje, estabelecemos um fórum para dinamizar a relação entre estaleiros brasileiros e chineses, em linha com o compromisso do meu governo de resgatar a indústria naval.
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou também que empresas chinesas demonstraram interesse em participar do leilão do Porto de Santos e outros acordos foram assinados no setor de tecnologia para aviação.
Assinamos um conjunto de ações com o setor produtivo portuário, onde a gente espera investimentos de quase 5 bilhões de reais nos portos públicos brasileiros. Assinamos também um acordo de cooperação com a Universidade da Aviação Civil aqui da China, onde a gente vai trocar experiências e vai buscar convergência na área de tecnologia para melhorar a governança dos aeroportos brasileiros.
Nesta terça-feira, o presidente Lula também participou da Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Conta pra gente como é que foi esse encontro dos países latinos aí em Pequim, Pablo.
Isso mesmo, Luciano. A China tem interesse em ampliar o comércio com a aliança, que movimenta mais de 427 bilhões de dólares. Para mais de 30 líderes, Lula destacou os investimentos da China para o desenvolvimento dos países sul-americanos e caribenhos, mas pontuou a importância de que a América Latina esteja unida e forte.
O apoio chinês é decisivo para tirar do papel rodovias, ferrovias, portos e linhas de transmissão. Mas a viabilidade econômica desses projetos depende da capacidade de coordenação de nossos países para conferir a essas iniciativas escala regional.
Lula também teve reuniões bilaterais com os presidentes do Chile, Gabriel Boric, da Colômbia, Gustavo Petro, e com o presidente da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, Zhao Leji.
E ele se encontrou também diretamente com o presidente da China, Xi Jinping, né, Pablo? Como é que foi esse encontro?
Exato, Mariana. Em sua declaração após o encontro, o presidente Lula disse que a relação entre Brasil e China nunca foi tão forte e afirmou que ele e o presidente chinês concordam que o espaço para a resolução de conflitos comerciais deve ser a Organização Mundial do Comércio. O presidente disse que guerras comerciais, como a que a China e os Estados Unidos vêm travando, elevam os preços, deprimem as economias e corroem a renda dos mais vulneráveis.
E qual será a agenda do presidente Lula aí na China, que já é quarta-feira, hein, Pablo?
Ainda nessa manhã, Luciano, às 9 horas daqui, 8 horas da noite aí em Brasília, Lula deve embarcar de volta para o Brasil. Mas antes, às 8 horas, o presidente vai conceder uma coletiva à imprensa. Mariana e Luciano.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo, diretamente de Pequim, na China.
A morte do ex-presidente do Uruguai, José Alberto Pepe Mujica, foi lamentada hoje pelo governo brasileiro.
Em nota, o Ministério de Relações Exteriores destacou que Mujica foi um grande amigo do Brasil e entusiasta da integração da América do Sul e da América Latina, compromissado com uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária.
Em 5 de dezembro do ano passado, durante visita a Montevideo, o presidente Lula condecorou Mujica com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração oferecida pelo Brasil a cidadãos estrangeiros.
O governo brasileiro se solidarizou também com os familiares do ex-presidente e o povo uruguaio.
Pepe Mujica enfrentava um câncer e morreu nesta terça-feira em Montevideo aos 89 anos.
9 milhões de aposentados e pensionistas receberam hoje uma notificação do INSS informando que sofreram descontos feitos por associações em seus benefícios.
As notificações foram feitas pelo aplicativo Meu INSS e já podem ser conferidas pelos beneficiários.
A partir de amanhã, será possível saber o nome da entidade a qual eles estão vinculados por meio do serviço Consultar Descontos de Entidades Associativas.
Este é o momento do beneficiário informar se autorizou ou não os descontos. E caso não reconheça o vínculo, ele poderá solicitar a devolução dos valores posteriormente pelo mesmo aplicativo ou pelo telefone 135.
E nós conversamos com o ministro da Previdência, Volney Queiroz, sobre o combate a fraudes no INSS e o trabalho de inteligência que vem sendo desenvolvido nesse sentido. Acompanhe. Ministro, muito boa noite. Eu queria falar com o senhor, começar falando sobre esse momento delicado em que o senhor está assumindo o Ministério da Previdência Social, em que está sendo apurado um esquema de fraude contra aposentados e pensionistas. Queria saber, então, queria que o senhor começasse falando para o nosso ouvinte como é que o senhor pretende conduzir essa agenda.
Bem, é um prazer estar aqui com você, Mariana, nessa noite de hoje, saudar a todos que nos escutam, dizer que nós recebemos essa convocação do presidente da República. O presidente Lula nos convocou para que a gente pudesse inaugurar um novo momento, um novo tempo na Previdência Social. E nós assumimos essa tarefa com muita responsabilidade, com muita consciência da importância que tem para o povo brasileiro, porque o sistema previdenciário brasileiro é um dos maiores do mundo, um dos maiores do planeta. E é um sistema centenário, portanto é um patrimônio do nosso povo. É importante que a gente tenha claro isso, que isso injeta recursos em todos os municípios brasileiros. Para você ter uma ideia, Mariana e Luciano, em 65% dos municípios brasileiros, o maior pagador é o INSS. E nos outros 35%, ele é o segundo maior pagador, ficando apenas atrás do Fundo de Participação dos Municípios. Então, são bilhões de reais, é quase um trilhão de reais que são injetados por ano na microeconomia brasileira, e isso faz com que toda essa microeconomia funcione. Mercadinho, farmácia, açougue. Então, esse dinheiro é um dinheiro que dá essa vitalidade à economia brasileira. Então, nós temos que zelar muito por isso. E o presidente disse: olha, vá firme, vá às últimas consequências, organize lá e cuide dos nossos aposentados para que ninguém saia no prejuízo.
Ministro, existe uma inteligência constante, permanente no Ministério, inclusive uma força-tarefa previdenciária atuando constantemente no combate a fraudes, crimes, e o Ministério tem um trabalho integrado com a inteligência de outros órgãos também, por exemplo, a Polícia Federal, né? Como é que funciona esse trabalho na prática?
Ah, muito boa essa pergunta, Luciano, porque esse combate à fraude é um combate permanente no Ministério, não é uma coisa de agora. Então, para você ter uma ideia, de 2023 para agora, essa força-tarefa previdenciária já fez 213 ações, mais de 700 mandados de busca e apreensão e 325 prisões em flagrante, isso em todos os estados do Brasil. E o que é isso? É uma força-tarefa que é a inteligência do Ministério com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Eles atuam conjuntamente, desbaratando, desarticulando essas quadrilhas que agem de forma estruturada para lesar a Previdência Social, os segurados. Então, é um trabalho muito importante do Ministério da Previdência, pouco conhecido, e que a gente tem números muito relevantes para apresentar. Então, essa força-tarefa tem sido sempre fortalecida, incentivada, para que a gente possa ter cada vez mais resultados, porque onde tem muito dinheiro, como é a Previdência Social, tem sempre alguém querendo lesar e se aproveitar. Então, a nossa força-tarefa é atuante e cada vez mais merecerá da nossa parte o incentivo para que ela atue livremente e consiga melhores resultados.
Agora, ministro, o Luciano falou na integração com outros órgãos e existe também um trabalho importante a ser feito com relação à descentralização, né? O que pode ser feito para tornar a gestão menos concentrada e qual é a relevância disso também para o combate às fraudes?
Bem, eu tenho um estilo próprio e nós implantamos esse estilo, que é de descentralizar. Então, nós fizemos a delegação de competências para o INSS. Esse modelo, antes da minha chegada, era um modelo que era concentrado no gabinete do ministro. Nós delegamos ao INSS. Então, o INSS hoje volta a ter a autonomia que tinha no passado. Ele vai ter autonomia para tocar o Ministério, se responsabiliza pelas ações, e o Ministério, no caso, o nosso Ministério, que abriga o INSS, ele vai cobrar os resultados. Então, cada um no seu quadrado, nós vamos cobrar os resultados e o INSS vai tocar bem essa pauta para atender às expectativas do povo brasileiro.
Certo. Ministro, nós vimos que recentemente o senhor participou de uma reunião para discutir um acordo previdenciário com a Noruega. Qual é a relevância desse acordo? O Ministério pretende fazer novos acordos internacionais?
O Ministério tem diversos acordos internacionais em vigor, e alguns sendo iniciados, e outros estavam pela metade. Esse da Noruega tinha sido iniciado em 2019, por conta da pandemia ele ficou parado, e agora nós retomamos. Qual a importância disso? Você ter o trabalhador que morava no Brasil, que é brasileiro, que trabalha na Noruega, para que ele possa ter os seus tempos computados. Então, é um acordo bilateral para que noruegueses que trabalham aqui e brasileiros que trabalham na Noruega possam ter os seus tempos computados para a Previdência Social. Então, é uma coisa importante que dá uma segurança maior a esses brasileiros e ajuda a que esse tratado bilateral ele seja replicado também em outros países. Quanto mais países, melhor. E nós vamos seguir firme nessa luta para conseguir ampliar essa relação internacional do Brasil com outros países.
A gente já tem aí em mente, então, a ideia de atingir brasileiros que estão em outros lugares do mundo também.
Sim, tem muitos outros países que já têm essas regras definidas, claras, em funcionamento. E outros países a gente precisa retomar acordos que estão paralisados e outros começar do zero.
Muito bem, nós conversamos com o ministro da Previdência, Volney Queiroz. Muito obrigado por sua entrevista, a sua participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, Luciano. Obrigado, Mariana. Foi um prazer estar com vocês.
A Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, completou hoje 137 anos.
E a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, destacou a data em suas redes sociais.
A ministra lembrou que a abolição da escravidão foi fruto da luta incansável do povo negro nas ruas, nos quilombos, nas ideias e nas resistências cotidianas.
Aniele Franco pontuou ainda que o Brasil vem construindo uma nova história com políticas públicas, justiça social e memória viva.
Mas o trabalho análogo à escravidão ainda persiste no país. E só no ano passado foram resgatados mais de 5.700 trabalhadores.
E nessa data também é comemorada a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, que completou 30 anos.
Criado em 1995, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel é responsável por combater o trabalho análogo à escravidão em todo o território nacional. São eles que verificam as denúncias, inclusive em lugares de difícil acesso, e libertam os trabalhadores dessa situação. Além do Ministério do Trabalho, o Grupo Móvel conta com a participação de órgãos como o Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Ao longo dos 30 anos de história, o Grupo Móvel já resgatou mais de 66 mil trabalhadores e promoveu mais de 8 mil operações. Muitas delas contou com a participação da auditora fiscal do trabalho, Cláudia Márcia. Ela, que hoje está aposentada, ainda lembra dos desafios que teve enfrentar para dar seguimento ao trabalho.
Nos deparamos com estradas precaríssimas, homens armados nas fazendas. E, às vezes, esses eram pistoleiros conhecido, né, nas regiões, né? Alguns eu acredito que desistiram. A grande maioria foi em frente. O trabalho continuou a ser feito e muitas vitórias foram alcançadas.
Só no ano passado, a política pública de combate ao trabalho escravo alcançou ao todo 5.741 trabalhadores, libertou mais de 2 mil pessoas e garantiu 7 milhões de reais em direitos trabalhistas, segundo dados do Ministério do Trabalho. Para o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a erradicação do trabalho escravo deve ser uma missão assumida por toda a sociedade brasileira.
Não é tarefa só de governos, é um direito à indignação da sociedade. Então, todos tomar conhecimento, a denúncia em qualquer aspecto do trabalho degradante, forçado, trabalho que muitas vezes leva a uma agressão e a doença das pessoas, ou não remuneração, ou a proibição de vir, ou o aprisionamento do seu documento, ou por dívida, tudo isso é considerado, né, um trabalho análogo à escravidão, portanto, é a ilegalidade que tem que ser combatida no Brasil.
Qualquer pessoa com uma suspeita pode denunciar casos de trabalho análogo à escravidão por meio do sistema IP no endereço ip.cittrabalho.gov.br ou pelo Disque 100, que é o principal canal de denúncias de violações de direitos humanos. Reportagem Gabriela Noronha.
Fevereiro a maio foram acolhidos 680 brasileiros que foram repatriados dos Estados Unidos em operações organizadas pelo governo federal.
A maioria tem entre 18 e 49 anos e deseja trabalhar ou estudar.
Levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontou que do total de repatriados, 526 são homens, 142 mulheres e 12 não tiveram gênero informado.
O Brasil recebeu 680 pessoas repatriadas em 7 operações organizadas pelo governo federal entre os meses de fevereiro e maio deste ano. A maioria é jovem, entre 18 e 49 anos, e manifestaram desejo de se reinserir no mercado de trabalho ou voltar a estudar. Os dados do levantamento feito pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania ainda mostram que quase 84% das pessoas chegaram sozinhas, enquanto 16% estavam acompanhadas de familiares. Grande parte dos repatriados morou por períodos curtos nos Estados Unidos, especialmente nos estados do Texas, Massachusetts, Flórida e Nova Jersey, regiões que concentram comunidades brasileiras migrantes. Na chegada ao país, os repatriados foram recebidos com uma estrutura de acolhimento montada pelo órgão, que inclui alimentação, kits de higiene e apoio psicossocial. A coordenadora-geral de promoção dos direitos das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas do Ministério dos Direitos Humanos, Ana Maria Hatparvar, destacou as ações do governo federal para garantir a empregabilidade dos repatriados.
Como são pessoas buscando uma melhor qualidade de vida, a gente tem pensado muito em como garantir o fortalecimento socioeconômico dessas dessas regiões e como que a gente pode reintegrar essas pessoas para evitar uma reincidência da ida deles novamente por essa rota irregular, buscando uma migração para a América do Norte. Então, temos dialogado com muitas empresas brasileiras que têm tido interesse em dar emprego para essas pessoas, para que a gente possa garantir a continuidade deles no Brasil.
O estado que mais recebeu repatriados foi Minas Gerais. Foram 310 pessoas, o que representa 47% do total. Em seguida, estão Rondônia, São Paulo, Goiás e Pará. A escolaridade dos repatriados é diversificada, com predominância do ensino médio completo ou incompleto. A ação de repatriação, coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos, conta com a participação de diversos órgãos federais, estaduais e internacionais, entre eles os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, das Relações Exteriores e da Saúde, além da Defensoria Pública da União. Reportagem Thaísa Vitória.
Em março, mais de 9 bilhões de reais ainda estavam disponíveis em instituições financeiras como recursos esquecidos pelos clientes.
Os dados foram contabilizados pelo Banco Central e divulgados hoje.
É possível consultar pelo serviço Valores a Receber se você, sua empresa ou pessoa falecida tem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição financeira.
Caso tenha, é possível saber como solicitar o valor no site do Banco Central, em bcb.gov.br/meubc.
O governo brasileiro vai desenvolver uma política nacional de cabos submarinos para ampliar a infraestrutura digital no país.
A proposta abre a possibilidade para que novas rotas de cabos sejam instaladas, principalmente nas regiões norte e sul, que atualmente não contam com nenhum ponto de ancoragem.
A também política pretende impulsionar a indústria nacional.
E você pode contribuir para a formulação da política. Saiba mais com Lucília Araújo.
Está aberta a partir desta terça-feira uma consulta pública na plataforma Participa Mais Brasil para acolher sugestões da sociedade do setor de telecomunicações sobre a política nacional de cabos submarinos. O prazo para envio de contribuições é de 45 dias. De acordo com o governo federal, a política nacional de cabos submarinos deve ampliar a infraestrutura de internet no Brasil e reforçar a posição do país como protagonista global em conectividade digital. Ainda segundo o governo, o objetivo da consulta é reunir contribuições que ajudem a definir diretrizes de expansão para o plano. Entre os temas em debate estão incentivos para instalação de zonas de interesse para ancoragem em regiões menos desenvolvidas e mecanismos para fomentar a indústria nacional de componentes e critérios de sustentabilidade. A previsão, segundo o Ministério das Comunicações, é que a Política Nacional de Cabos Submarinos seja lançada oficialmente até o fim do ano, após a análise das contribuições. Para participar da consulta pública, o cidadão deve acessar a plataforma gov.br/participamaisbrasil. Em Brasília, Lucília Araújo.
Ampliar a formação de médicos especialistas em áreas estratégicas do SUS.
E levar atendimento mais qualificado a áreas com menor cobertura assistencial, ajudando a reduzir o tempo de espera por um profissional especializado.
Para isso, o Ministério da Saúde quer incentivar a criação de novos programas de residência médica.
E vai abrir inscrições a partir de 19 de maio. A adesão de órgãos e instituições públicas e privadas interessadas em oferecer novos programas de residência.
O Ministério da Saúde lançou um edital para ampliar a formação profissional de qualidade em regiões com menor cobertura assistencial. Para fortalecer o Sistema Único de Saúde, o documento contempla áreas e especialidades prioritárias, como pediatria, radioterapia, além de ginecologia e obstetrícia. Órgãos e instituições públicas e privadas interessadas em oferecer novos programas de residência podem fazer a inscrição entre os dias 19 e 30 de maio pela plataforma UNASUS. Terão preferência aquelas localizadas em municípios com maior vulnerabilidade social, menor número de especialistas por habitante e que ainda não possuam programas de residência em funcionamento. O lançamento do edital é uma resposta ao estudo Demografia Médica lançado este ano, que revelou desigualdades na distribuição de médicos especialistas pelo país.
país. De acordo com o levantamento, a região sudeste concentra a maior parte de médicos especialistas. Para a formação de residentes em área médica e multiprofissional, o governo investiu, entre 2023 e 2024, quase 3 bilhões de reais. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, exclusivamente por crimes após diplomação.
STJ decide que isenção de IPI para pessoa com deficiência não depende de restrição na CNH.
Urna eletrônica completa 29 anos nesta terça-feira, 13 de maio.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal suspendeu a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, exclusivamente em relação aos crimes praticados após a diplomação.
O colegiado analisava em sessão virtual a decisão da Câmara dos Deputados de suspender a ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado contra Ramagem. O julgamento foi encerrado nesta terça-feira. Marcelo Della Libera.
Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal suspendeu a ação penal apenas em relação aos crimes de dano avançado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com especial prejuízo para a vítima e exposição de patrimônio tombado, que foram praticados após a diplomação. Alexandre Ramagem vai continuar a responder pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, pois são fatos anteriores à diplomação. Também ficou decidido que a suspensão não se aplica aos demais réus do Núcleo 1, entre eles Bolsonaro, considerado pela Procuradoria-Geral da República como núcleo crucial da tentativa de golpe.
STJ decide que, para pessoas com deficiência serem isentas do imposto sobre produtos industrializados na compra de carro, basta a comprovação da deficiência.
E a Receita Federal não pode fazer exigências sem previsão em lei. Fátima Uchoa.
Um homem com visão monocular teve a isenção de IPI negada na via administrativa pela Receita Federal. Depois, a Justiça Federal no Rio Grande do Sul também negou o pedido. Já a segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial. Para o ministro relator Afrânio Vilela, a análise do direito à isenção deve se restringir aos critérios da lei que trata do tema, sendo indevida qualquer ampliação interpretativa, como condicionar o benefício à existência de restrições na carteira nacional de habilitação ou a adaptação do veículo.
Urna eletrônica completa 29 anos como símbolo de segurança e inovação nas eleições brasileiras.
Criado em 13 de maio de 1996, o equipamento foi uma resposta direta a um histórico de fraudes que marcaram o sistema de votação manual do país. Fábio Ruas.
Antes da urna eletrônica, as fraudes eram frequentes. Votos eram inseridos antes ou depois da votação. Urnas eram substituídas ou roubadas e tinha até desvio de cédulas. A urna eletrônica resolveu esses problemas e deixou a apuração muito mais transparente e ágil, com resultados divulgados no mesmo dia.
Terceira turma do TST determina retorno ao trabalho de assistente social que foi demitida por receber aposentadoria.
A dispensa foi considerada discriminatória. Anderson Conrado.
De acordo com o processo, uma assistente social da Comarp, Companhia Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio de Maceió, foi demitida junto com outros funcionários que recebiam aposentadoria. O argumento da companhia foi de que fez cortes porque estava passando por dificuldade financeira, mas isso teria afetado apenas aos empregados já aposentados. Ao considerar a demissão discriminatória, o colegiado do TST determinou a reintegração da trabalhadora ao emprego e a condenação da companhia ao pagamento do salário e das vantagens pessoais correspondentes desde a data de sua dispensa até a efetiva reintegração.
No Rio Grande do Sul, a Justiça Federal negou o pedido de uma pensionista, filha de ex-militar falecido, que solicitou reinclusão ao Fundo de Saúde do Exército.
A autora da ação recebia pensão do Exército desde 2017, quando a mãe, que era pensionista, faleceu.
A União, parte ré no processo, argumentou que a mulher não possui a condição de dependente.
Na análise dos fatos, o juiz concluiu que a assistência médico-hospitalar somente é devida às pessoas que se enquadrem como dependentes, não sendo o caso da autora da ação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Protocolado o pedido de CPI mista para investigar fraudes no INSS. Influenciadora Virgínia Fonseca diz em CPI que não lucra com perdas de seguidores em jogos. Marco legal do licenciamento ambiental será votado na próxima reunião da Comissão de Meio Ambiente. Boa noite. O governo considera desnecessária a criação da CPMI do INSS sob o argumento de que as investigações pela Polícia Federal estão bem adiantadas, mas a oposição quer a apuração do Congresso. Repórter Érica Christian.
A oposição já apresentou o pedido de criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar os descontos ilegais nas aposentadorias e pensões do INSS. O governo federal já começou a notificar exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS os segurados que tiveram algum tipo de débito de associações e sindicatos. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera desnecessária a CPMI ao afirmar que a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal já estão com as investigações adiantadas.
O ideal seria nós esperarmos aí o andamento das investigações e caso houvesse qualquer dúvida sobre o encaminhamento que as investigações tomassem, se poderia fazer a CPI, mas nesse momento eu acho que vai ser apenas um espetáculo político.
Segundo a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, os descontos indevidos entre 2019 e 2024 somam R$ 6,3 bilhões. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, considera que a instalação da CPMI deverá ocorrer nos próximos dias.
A instalação dessa CPMI é inevitável. Né? Existem muitas perguntas sem respostas e muitos pontos a serem esclarecidos. A CPI, ela vai ter a possibilidade de fazer essa investigação, identificar todos os criminosos que se apropriaram, que meteram a mão no dinheiro dos aposentados.
Se instalada, a CPMI do INSS será composta por 15 deputados, 15 senadores e igual número de suplentes, que terão prazo de 180 dias para concluírem as investigações.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, lembrou os 137 anos da abolição da escravatura no Brasil, celebrados hoje em homenagem à assinatura da Lei Áurea. Ela argumentou que oficialmente a escravização acabou, mas que na prática a população negra ainda se depara com racismo, preconceito, pobreza e violência. Zenaide Maia elogiou também a ampliação da lei de cotas raciais nos concursos públicos para incluir negros, indígenas e quilombolas. A medida foi aprovada pelo Senado neste mês e, segundo ela, é uma forma para incentivar o acesso com mais diversidade ao serviço público do país.
A maioria da população negra enfrenta a pobreza neste país e, por isso mesmo, vivem maiores dificuldades de acesso a vagas em concursos públicos. Estamos, portanto, fazendo investimento social e civilizatório para um projeto de futuro mais justo no acesso aos cargos públicos no Brasil.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu a convocação do presidente dos Correios para prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional. A estatal registrou um prejuízo de mais de R$ 2 bilhões no ano passado. Segundo o parlamentar, a gestão dos Correios tem resultado em problemas, como a paralisação das transportadoras por falta de pagamento a funcionários. Nesta segunda-feira, a empresa anunciou um plano de corte de gastos de R$1,5 bilhão para este ano, incluindo um plano de desligamento voluntário e redução de até 20% nas funções orçamentárias.
Então espero aqui que o Senado, aqui a gente possa, dentro da Comissão de Fiscalização, poder convocar o presidente do Correios aqui para poder esclarecer o que está acontecendo. Tem cidade lá em Minas Gerais lá que está lá com cartaz escrito lá: não estamos entregando, por falta até de carro. E eu, na sexta-feira, eu fui num pátio lá de Belo Horizonte também, que está cheio de carro novo.
Em depoimento à CPI das Bets, a influenciadora Virgínia Fonseca negou a chamada cláusula da desgraça alheia, em que ela receberia um percentual sobre a perda de dinheiro dos seguidores. Ela diz que sempre alertou os jogadores sobre os riscos da perda. Repórter Marcela Cunha.
Com 26 anos e mais de 50 milhões de seguidores, a influenciadora Virgínia Fonseca alegou à CPI das Bets que sempre fazem suas postagens alertas sobre os riscos dos jogos online, mencionando que a plataforma é proibida para menores de idade. Negou a existência de contratos baseados na perda de apostadores, conhecida como cachê da desgraça, que seria um pagamento de 30% sobre a perda de dinheiro dos seus seguidores. Virgínia diz ressaltar para o público que os jogos são apenas para diversão e que nunca recebeu relatos de seguidores viciados em apostas. Mas a relatora, senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, lembrou que as apostas esportivas trazem riscos graves para a saúde financeira e mental de muitas famílias.
A partir de hoje que a senhora está sabendo desses dados, se arrepende, de repente, de ter cometido atos que possam ter lesado pessoas pobres? Uma coisa é a senhora apostar por pura diversão.
O Supremo Tribunal Federal permitiu que a influenciadora permanecesse em silêncio para não se incriminar. Virgínia se recusou a informar o maior valor que já recebeu para divulgar apostas.
A Comissão de Meio Ambiente deve votar o novo marco legal do licenciamento ambiental na semana que vem. Repórter César Mendes.
O projeto em análise na Comissão de Meio Ambiente vai uniformizar as regras para a concessão de licenças ambientais aos novos empreendimentos em todo o país, regulamentando o artigo 225 da Constituição Federal. Os licenciamentos hoje são regulados por normas infralegais, o que gera insegurança jurídica, como explicou o relator senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
Para os empreendedores, é uma divergência entre um estado e outro estado. Se uma obra é proposta em Minas Gerais, não é a mesma as normas que vão ter, por exemplo, do estado do Pará.
O relatório de Confúcio Moura deverá ser votado na próxima reunião da Comissão de Meio Ambiente.
A Comissão de Educação aprovou a criação do Sistema Nacional de Informação sobre o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância. O objetivo é fazer um diagnóstico da falta de creches e de outros serviços voltados para crianças de 0 a 6 anos. Repórter Marcela Diniz.
4 em cada 10 crianças de até 3 anos não têm acesso a creches por falta de vagas. Um projeto aprovado na Comissão de Educação do Senado sugere a criação de um sistema de informação sobre primeira infância que permita identificar problemas e sugerir soluções para a falta de creches e de outros serviços voltados às crianças, como saúde e assistência social. O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, considera importante formar um banco de dados para monitorar a qualidade da oferta de educação infantil no país.
Criar o cadastro vem ao encontro de uma organização mais racional. E isso vai ao encontro do previsto na LDB, que substituiu a antiga noção de creche, que era apenas uma questão de cuidado, para uma missão pedagógica, uma missão de formação da criança e seu direcionamento.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, morreu nesta terça-feira aos 89 anos, vítima de um câncer no esôfago. Nos anos 60, Mujica integrava a guerrilha Movimento de Libertação Nacional, conhecido por distribuir dinheiro roubado de bancos. Em 1972, ele acabou preso e cumpriu pena por 14 anos durante a ditadura militar no Uruguai. Foi deputado, senador, ministro da Agricultura e, em 2010, foi eleito presidente da República. O senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, apresentou uma moção de pesar pelo falecimento de Mujica, considerado um dos ícones da esquerda mundial.
É em especial a forma em que ele se comportou e conduziu a vida e se conduziu diante da vida e diante dos seus patrícios, sempre com radical compromisso com a ética, com uma fé inabalável nos sonhos que sustentava e com humildade indescritível.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara estabelece novos prazos para INSS analisar pedidos de benefício.
Plenário aprova acordos internacionais nas áreas tributária e de economia.
Proposta aprimora atendimento para problemas de saúde mental no SUS.
Projeto de lei isenta pagamento em eventos para pessoas com deficiência.
Boa noite. Avança na Câmara o projeto de lei que prevê a isenção de pagamento em eventos para pessoas com deficiência. A repórter Isabela Ludovichak traz mais informações sobre a proposta.
Para efetivar o direito das pessoas com deficiência no acesso à cultura, esporte, turismo e lazer, pode virar lei a gratuidade de ingressos em eventos, contemplando locais como casas de show, cinemas, teatros e estádios. A proposta foi aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara e também inclui os acompanhantes. O texto final, elaborado pelo relator na comissão, deputado Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, eliminou a exigência de que a medida fosse restrita a pessoas de baixa renda. Ele afirmou que a ação será muito positiva aos familiares.
Vai ajudar muito as pessoas de baixa renda, as mães, as crianças, os acompanhantes, para que tenha acesso de forma gratuita nos parques, nos campos de futebol, na cultura. É um projeto muito importante que, a partir dessa aprovação, todas as crianças e acompanhantes terão de forma gratuita o acesso às instituições desse país.
A regra atual já está no Estatuto da Pessoa com Deficiência e assegura a meia entrada para esse público e seus acompanhantes. De acordo com o autor da proposta, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, também presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o acesso a espaços de lazer não deve ser visto como um privilégio, mas como um direito a ser garantido.
Muitas são as pessoas que têm algum tipo de deficiência e têm que escolher entre se alimentar e ter acesso ao lazer, entre fazer uma terapia e ter acesso ao lazer. E o lazer não é uma regalia. O lazer é um direito constitucional, social, previsto no artigo 6 da Constituição Federal de 88. E se é de direito, tem que ser garantido. A gente não pode colocar as pessoas para ter que escolher entre exercer um direito social, constitucional e outro. A gente tem que garantir que esse direito seja usufruído na prática. Isso é inclusão.
Segundo o texto aprovado, os ingressos serão limitados a 10% da capacidade total do local do evento. Os bilhetes terão uma identificação e as pessoas com deficiência deverão comprovar a condição por meio de laudo médico ou outro documento legalmente aceito. O projeto, que concede gratuidade em eventos culturais, esportivos e de lazer à pessoa com deficiência e seu acompanhante, ainda será analisado pelas comissões de Cultura e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Previdência.
Delegado Caveira, do PL do Pará, acusa o governo de liderar uma organização criminosa responsável por desviar bilhões de reais no INSS. O parlamentar menciona envolvimento do irmão do presidente Lula no caso e exige uma ação rigorosa da Polícia Federal e do Congresso.
Na opinião de Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, o governo foi omisso e conivente com a corrupção no INSS. De acordo com a deputada, apenas a troca do ministro é uma solução superficial, uma vez que os desvios de recursos, segundo ela, envolvem sindicatos e o próprio governo.
Heitor Chu, do PSB, afirma que o INSS ignorou denúncias de irregularidades no órgão feitas pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, FETAG. O deputado relata que participou de reuniões em que já se alertava sobre fraudes contra aposentados entre 2021 e 2023.
Sobre o rombo bilionário no INSS, Coronel Ulisses, do União do Acre, apresentou o projeto para tornar crime hediondo os descontos indevidos nos benefícios da Seguridade Social. Ele denuncia tentativas de impedir a investigação e a instalação da CPMI do INSS.
Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, alerta que a fraude no INSS ameaça todos os contribuintes, não apenas os aposentados e pensionistas. Ele lamenta o impacto social causado nos idosos e defende a instalação da CPMI para garantir respeito aos aposentados e uma sociedade mais digna.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, acredita que há uma manobra na seleção de matérias irrelevantes para votações no plenário para evitar a instalação da CPMI do INSS. O deputado sugere ainda que quem não apoia a CPI pode estar envolvido ou ser beneficiário do esquema de corrupção.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, relata que as fraudes contra aposentados no INSS já atravessam 3 governos federais. Segundo ele, desde 2017, mais de 7 bilhões foram desviados do órgão. O parlamentar cobra do Estado brasileiro a devolução dos valores aos lesados.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou novos prazos para o INSS analisar pedidos de benefícios. O texto seguiu para análise do Senado, como informa a repórter Paula Moraes.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara estabelece novos prazos para que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, conclua a análise dos pedidos de benefícios previdenciários e assistenciais, com o objetivo de zerar a fila de espera. Pelo texto, os prazos definidos para o INSS concluir essa análise passam a ser de 90 dias para as aposentadorias, exceto por incapacidade permanente, 60 dias para a pensão por morte, o auxílio acidente e o auxílio reclusão, 45 dias para o benefício por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive acidentários, 45 dias para o benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, e 30 dias para o salário maternidade. Atualmente, a legislação estabelece que o primeiro pagamento desses benefícios seja efetuado de forma definitiva em até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. A exceção é o BPC, que não tem um prazo determinado pela legislação. A proposição aprovada mantém esse prazo de 45 dias, mas para a concessão de um benefício provisório, tipo que não existe na lei atual. Já a concessão definitiva seria concluída nos novos prazos estabelecidos. Só o salário maternidade terá prazo mais curto de 30 dias. Se após a conclusão do processo, o benefício mensal sofrer redução, as diferenças recebidas não serão cobradas do segurado, salvo em caso de comprovada má-fé. O autor da proposta, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, usou o exemplo de seu estado para explicar por que apresentou o texto.
Que não é justo é hoje. Nós temos mais de 1 milhão de brasileiros à fila de uma espera que não se sabe quando é que isso vai sanar. O INSS adotou no meu estado, senhor presidente, o breve barco. Mas muitas vezes, quando esse breve barco chega, a demanda é tão grande que o cidadão precisa corrigir um documento, ele não consegue mais retornar porque não tem espaço para atendimento. Então isso não é justo. Isso não se faz justiça social. Uma mãe indígena, uma mãe ribeirinha que tem direito ao auxílio maternidade, um cidadão que mora no município de Pauini ou de Atalaia do Norte, lá na fronteira com o Peru e com a Colômbia, que tenha o direito de ter o BPC ou uma aposentadoria rural, fica anos e anos e anos sem expectativa de ter essa demanda solucionada.
A proposta, que estabelece novos prazos para que o INSS conclua a análise dos pedidos de benefícios previdenciários e assistenciais, segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Ciência e tecnologia.
Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, defende o projeto que proíbe a propaganda nos sites de aposta em todos os meios de comunicação. O deputado explica que a ideia é proteger a saúde mental e financeira da população, especialmente das famílias mais vulneráveis.
Luiz Carlos Busato afirma que a publicidade desse tipo de aposta transforma um vício perigoso em entretenimento, atingindo inclusive crianças e adolescentes por meio de influenciadores e ídolos do esporte. Para ele, o interesse coletivo deve prevalecer sobre o lucro fácil de poucos.
Segurança Pública.
Delegado Palumbo, do MDB, critica o reajuste salarial de 5% concedido às Forças de Segurança do Estado de São Paulo. Segundo ele, o aumento não cobre nem a inflação acumulada dos dois últimos anos. O deputado também aponta o sucateamento das corporações.
Delegado Palumbo cobra do governo de São Paulo mais valorização das carreiras policiais e dos técnicos científicos, denunciando situações como o revezamento de coletes balísticos. Ele garante que continuará defendendo a categoria por gratidão e compromisso com a segurança pública.
Saúde.
A Câmara examina uma proposta que tem o objetivo de melhorar o atendimento de pessoas com problemas de saúde mental. A repórter Maria Neves mostra quais mudanças estão sendo sugeridas.
A Comissão de Saúde da Câmara aprovou o projeto com medidas para melhorar o acolhimento de pessoas com problemas de saúde mental no Sistema Único de Saúde. Pelo texto aprovado da relatora Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, o paciente deverá receber atendimento integral e multiprofissional. A proposta prevê ainda que as ações de promoção e prevenção em saúde mental incluirão campanhas de divulgação e conscientização, assim como treinamento de profissionais da atenção básica para o reconhecimento precoce de sinais e sintomas de problemas mentais. Na opinião de Rogéria Santos, melhorar o atendimento de pacientes com doenças psíquicas é fundamental, principalmente devido às consequências deixadas pela pandemia de Covid-19.
A pandemia deixou uma colheita de frutos muito ruim para toda a sociedade. No mundo pós-pandêmico, as pessoas se descobriram depressivas, se descobriram suicidas. Você vê a quantidade de jovens que se automutilam. Não adianta. Se não tem saúde mental, não tem saúde geral. A saúde mental, quando ela não está bem, o corpo grita e desencadeia aí uma sucessão de vários tipos de outras patologias.
A proposta aprovada também inclui entre os pacientes com transtornos mentais pessoas que fazem uso problemático de substâncias psicoativas. O projeto original do deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, é mais extenso. Prevê, por exemplo, o fortalecimento e a ampliação da rede de centros de atenção psicossocial, os CAPs, além da cobertura integral a todos os pacientes. A proposta determina que o serviço deveria oferecer atendimento multidisciplinar e emergência psiquiátrica, inclusive com atendimento domiciliar e hospitalizações quando necessário. A proposta inicial também institui o Programa de Desenvolvimento de Residências em Saúde Mental, assim como programas de prevenção em saúde mental nas escolas, universidades e no ambiente de trabalho. A relatora Rogéria Santos argumenta que todas essas medidas já estão previstas na lei que trata da proteção e dos direitos das pessoas com transtornos mentais, em vigor desde 2001. Da mesma maneira, a deputada considera que a criação de programas não pode ser feita pelo Legislativo. Isso porque, segundo afirma, essa é uma ação típica do Poder Executivo, uma vez que um programa tem uma dimensão administrativa de organização das ações do poder público, o que pode envolver órgãos, pessoal e orçamento. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical. Entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@câmara.leg.br. Nós queremos ouvir você.
Economia.
Dados de um relatório divulgado pelo Banco Mundial indicam que o índice de pobreza no Brasil caiu em 2024. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, avalia que esse resultado é fruto de políticas sociais eficazes que priorizam as famílias brasileiras.
O deputado também cita a abertura de mais de 3 mil vagas no Mais Médicos, a ampliação do Fundeb para a educação básica e o aumento de empregos com carteira assinada. Para Helder Salomão, enquanto a oposição tenta confundir a sociedade, o governo trabalha com resultados.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, exalta a criação de quase 4 milhões de postos de trabalho com carteira assinada em pouco mais de 2 anos. A congressista também menciona a retomada do aumento real do salário mínimo.
Ao reafirmar a posição do governo em favor do trabalhador, Benedita da Silva enfatiza que o Executivo Federal apoia o projeto que reduz a jornada de trabalho. Para ela, o objetivo do atual governo é promover mais qualidade de vida para a população.
Já Zé Vitor, do PL Mineiro, acredita que o Brasil atravessa uma crise institucional. O deputado critica a ausência de um projeto de nação por parte do governo, que, segundo ele, atua sem compromisso com o interesse coletivo, concentra poder e ignora as reais necessidades da população.
Zé Vitor também está preocupado com os dados do Ministério do Planejamento, que indicam que em 4 anos, quase toda a arrecadação fiscal estará comprometida com despesas obrigatórias. Para ele, essa situação inviabiliza ações emergenciais e revela a irresponsabilidade do governo com as contas públicas.
Relações Exteriores.
Câmara aprova adesão do Brasil a Fundo Internacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas e acordo com a Índia para evitar dupla tributação. Os detalhes com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou 2 acordos internacionais, um que prevê a adesão do Brasil a um fundo internacional voltado para pequenas e microempresas e outro com a Índia na área tributária. Os deputados aprovaram ainda, em primeiro turno, os documentos sobre defesa nacional enviados pelo governo ao Congresso. O primeiro texto aprova a adesão do Brasil ao Fundo Multilateral de Investimento, conhecido como FUMIM. O FUMIM é um fundo administrado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com a finalidade de apoiar empresas privadas na América Latina e no Caribe, em especial as micro e pequenas empresas. O Brasil já aderiu em outras 2 ocasiões ao mesmo fundo, em 1992 e em 2005. Essa será a terceira adesão. O acordo prevê uma contribuição de US$ 18 milhões do Brasil. Esses recursos farão parte do fundo, que soma US$ 300 milhões. De acordo com o governo brasileiro, esses recursos vão apoiar investimentos na agricultura familiar, inclusão produtiva, pequenas e médias empresas e tecnologia e inovação. O texto foi aprovado de maneira simbólica, mas recebeu críticas do Novo. Para o deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, esses recursos serão usados com finalidade eleitoral.
Isso aqui é um absurdo. Eu respeito a escolha de cada deputado aqui, mas o que eu não respeito é que seja passado um cheque em branco para uma comissão de países, muitos desses apoiadores do atual governo Lula, e que ano que vem envie esse recurso juntamente com países doadores para que aqui no Brasil a gente use esse recurso para uma campanha política.
A adesão do Brasil ao Fundo do Banco Interamericano de Desenvolvimento foi defendida por deputados da bancada do governo, como Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
E este fundo, ele é absolutamente fundamental para que nós possamos, a partir daí, estabelecermos as condições necessárias para que tenhamos recursos para a inclusão social, recursos para a pequena empresa, para que nós possamos ter recursos nas várias áreas de desenvolvimento produtivo.
A Câmara aprovou ainda acordo do Brasil com a Índia para evitar a dupla tributação da renda e prevenir a evasão fiscal de pessoas e empresas dos dois países que fizerem negócios nos dois territórios. O texto prevê cooperação entre os fiscos dos dois países. O plenário também aprovou em primeiro turno o relatório da Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência do Congresso sobre os documentos enviados pelo governo que tratam de defesa nacional. São eles a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. Esses textos contêm as análises, os objetivos e as estratégias necessárias para a defesa do país. Eles são enviados de 4 em 4 anos ao Congresso e precisam ser aprovados pela Câmara e pelo Senado em 2 turnos. A adesão do Brasil ao Fundo Internacional e o acordo com a Índia foram enviados para o Senado. Os documentos de defesa ainda precisam ser aprovados em 2º turno. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
Sanderson, do PL, anuncia que produtores rurais do Rio Grande do Sul vão às ruas nesta semana contra a falta de apoio do governo federal. O deputado cobra medidas urgentes de renegociação das dívidas de agricultores que acumulam prejuízos com desastres climáticos.
Sanderson responsabiliza o Executivo Federal pela crise no campo e exige a implementação de um plano de securitização para os atingidos. O parlamentar afirma que os protestos serão pacíficos e sem data para terminar.
Transportes.
Ana Paula Lima, do PT, comemora o avanço da duplicação da BR-470 em Santa Catarina e afirma que a obra vai trazer benefícios diretos à população. Ela destaca a importância da rodovia para o escoamento da produção e o desenvolvimento econômico do estado.
No entanto, Ana Paula Lima critica o governo catarinense por, segundo ela, não fazer a transferência da tubulação de gás, dificultando o avanço da obra. Ela alega que a omissão é motivada por interesses políticos, já que a obra evidencia a atuação do governo federal no estado.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.